11:07, voltamos com a programação aqui nos estúdios da CBN, na Avenida Tito Bufato. Vamos juntos até às 12:00, com o CBN Cascavel, primeira edição, hoje quarta-feira, 27 de julho. E estamos recebendo aqui nos estúdios o presidente da MOP, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, Hélio Marciniak, o Cabelo, ele que é prefeito de Santa Teresa do Oeste. Cabelo, obrigado pela presença, bom dia.
Obrigado a vocês, é mais uma vez estar tá oportunizando aí para a gente estar tá falando das coisas boas do nosso querido Oeste do Paraná. Então, em nome de todos os nossos prefeitos aí, somos em 55, eu falo aqui como presidente, mas em nome de todos eles, um grande abraço aos nossos prefeitos do Oeste.
E estamos, Cabelo, com essa série de entrevistas com empresários, representantes de entidades de classe, líderes cooperativistas, sindicalistas e os prefeitos aqui da região. E o senhor falando, naturalmente, como presidente da MOP, sobre esse tema, o Oeste alcança pleno emprego. O Paraná, ele vem se aproximando do chamado pleno emprego, com o índice de desemprego na casa dos 6%. O Oeste do Paraná está aí com desemprego em torno de 5%. E a gente lembra que esse índice, ele pode ser entendido como rotativo. Enfim, nós estamos vivendo um momento de sobra de emprego, porque tem muitas vagas ociosas. Como que o senhor vem acompanhando essa conquista, digamos assim, do pleno emprego? E, de fato, estamos vivendo o pleno emprego no Oeste do Paraná?
O Oeste do Paraná tem um reconhecimento aí a nível, não hoje só nacional, também internacional, né? Eu falava há pouco para você de uma missão que a gente teve agora há poucos dias aí em Genebra, que foi convidado o Paraná para estar representando o Brasil, para estar falando de onde que as coisas realmente acontecem. Pela MOP, a gente tem participado de vários encontros. O ano passado, eu participei de um da LAR, vendo uma previsão da LAR, assim, de aumento de produção, também é desde lá da criação de suínos, de aves, até o abate em 55%, gerando, assim, muito mais emprego. Estamos aí há poucos dias de inaugurar em Assis uma grande cooperativa, um grande abatedouro também da Frimeza, né, que vai industrializar várias coisas, que vai gerar vários empregos mais uma vez. Santa Teresa do Oeste, exemplo, o meu município, a Copavé hoje mesmo oferece lá mais de 150 vagas de emprego. Então o agronegócio tem nos ajudado muito em questão de geração de empresas, mas também o desenvolvimento industrial do Oeste do Paraná. Às vezes a gente entende que parece que aqui é um outro Brasil dentro do Brasil Oeste, com um reconhecimento internacional, como eu falei, por essa geração de emprego. Algumas pessoas às vezes procura e diz que se tem a dificuldade. E o que se percebe que nós precisamos aprimorar um pouquinho mais é a qualificação, claro, que da mão de obra. Mas se há em vários setores. Quando eu digo pelo meu município mesmo, são lá moinho de trigo procurando pessoas, indústria metalúrgica procurando pessoas, os próprios municípios fazendo concurso público, se abrindo mais vaga, Cascavel, exemplo aí, que há poucos dias fez um concurso, que foram várias e várias vagas disponíveis, Santa Teresa vai ter em breve um concurso, e tem mais município fazendo. Então, a diferença nossa está muito grande, quando se fala, às vezes, em crise, em dificuldade financeira. O Oeste do Paraná é privilegiado, e principalmente por essa leva de prefeitos com muita vontade de trabalhar em cima disso, em cima da industrialização dessa geração, preocupado, claro, primeiro com a qualidade de vida das pessoas, que é saúde, educação, e depois a geração de emprego, que dentro do meu município foi a minha principal bandeira, a geração de emprego, que agora a gente vai estar tratando de habitação e algumas coisas mais, mas era isso. Então, eu acredito que esses números são reais em todo o Paraná, mas na MOP, por quem eu falo, nos 55 municípios, todos eles têm oportunidade de emprego hoje. Então, o pleno emprego realmente chegou no momento que alguns consideram, sabe, difícil. Tivemos aí uma época bem difícil na agricultura, né? Se teve a estiagem que nos judiou bastante, mas graças a Deus, uma grande safra de milho está acontecendo agora aí e as coisas voltam a acontecer e nem os agricultores, na verdade, estão até pedindo também, pediram para mim na MOP que a gente arrumasse um curso para operadores de trator, de colhedeiras, de máquinas agrícolas que estão com dificuldade de contratar. E a gente vai estar lançando esses dias na MOP esse curso que já deu certo para as pessoas estarem se qualificando. Então, estamos muito felizes em estar falando em nome dos nossos municípios do Oeste do Paraná, do pleno emprego na data de hoje contigo aqui, José Roberto.
Várias mensagens, Cabelo, chegando aqui ao WhatsApp da CBN, o ouvinte interage com observações de toda a região oeste. E o que a gente pode sentir, por exemplo, nessas manifestações, em geral, o oeste realmente tem feito a diferença, né? Em vários pontos, o agro muito forte, um povo trabalhador, e não é nem puxando a sardinha aqui para o nosso lado, os números apontam para isso, né? E a gente fala em cima dos dados, em cima de estatísticas. Agora, o oeste do Paraná, e ouvinte fazia a referência agora, 17 mil famílias recebem o Auxílio Brasil, não é? Se fala em 8 mil vagas ociosas de trabalho, podendo chegar a 12 mil. O senhor já fazia referências às cooperativas. O que o setor público tem feito ou pode fazer para tentar transferir essas pessoas que hoje estão fora do mercado de trabalho, e aí entra a capacitação, a motivação, enfim, programas, projetos, para que essas pessoas sejam motivadas a preencher essas vagas ociosas, Cabelo?
Eu vejo que até o número não é tão grande assim, né? Se comparando 17 mil pessoas fora do mercado e 12 mil oportunidades. Às vezes são fatalidades que acontecem na vida de algumas pessoas, né?
E dessas 17 mil, tem aquelas que de fato, como alguns ouvintes têm colocado, teriam que receber e merecem receber e precisam receber. Merecem todas elas, porque cumprem lá os critérios, mas muitas dessas, no entendimento dos ouvintes, não precisariam estar recebendo o benefício. Não se sabe aqui quantas pessoas, quantas famílias, mas poderiam estar ocupando essas vagas e produzindo, contribuindo para o desenvolvimento regional, desenvolvimento do Paraná, do Brasil, enfim. E realizando sonhos também profissionais, de carreira, não é, Cabelo? O trabalho dignifica a pessoa, não é assim?
É por aí. Mas no caso de algumas fatalidades que eu me refiro, são de famílias, vocês vejam bem que há um índice sempre alto de criminalidade. Isso é uma coisa do sucesso, do crescimento das cidades, que nunca vai se extinguir, eu acredito, gostaria muito que se terminasse. Nesses fatos acontece aí que às vezes alguns pais de família acabam sendo mortos. A mãe fica lá com 3, 4, 5 crianças pequenas, que ela tem a responsabilidade de cuidar dessas crianças, se tem um aluguel para pagar, se tem várias coisas. Aí acaba o governo do estado, tem um programa hoje aí que beneficia várias e várias famílias, que não se cobra a energia dessas pessoas, é através da Copel. Se tem um programa que a Sanepar também não se cobra água. Se tem um programa dentro do município, que se tem o compromisso e o dever de estar repassando, por exemplo, cesta básica para essas famílias. Se tem o acolhimento que a gente faz a essas crianças na creche, na escola, a saúde com qualidade que se oferece também. Aí se vem os R$600. Então há fatos de algumas mães dessas que têm a dificuldade de trabalhar, por quê? Se alguns filhos delas estão na creche um determinado tempo, tem alguns outros filhos que estão em casa e ela não tem cuidadores para essas crianças com a idade um pouco maior e acaba sendo ela responsável por isso, que se enquadra dentro desse número e acaba se tendo que se acomodar. Então, numa população aí de, acho que deve ter uns quase 2 milhões aí de pessoas que moram no oeste do Paraná, para um número de 17, eu não vejo que seja um número, sabe, tão grande assim. Mas que aos poucos isso tem, sabe, se terminando, porque vem os programas que a gente tem aí de estar levando saneamento básico, qualidade de vida para essas pessoas, oferecendo curso para essas crianças, preparando elas para o amanhã, para que também elas não fiquem no desemprego, dando a qualidade de vida e qualificação na profissionalização dessas pessoas, dessas crianças. Então, dentro do nosso amanhã vai ser muito melhor. Eu estou aí no governo desde 2017, acompanho aqui o prefeito Paranhos, demais amigos nossos que estão aí no segundo mandato. Quanto que essas cidades desenvolveram? Para se ter uma ideia, o Oeste do Paraná sempre se concorre a qualquer prêmio a nível de governo federal, estadual, sempre tem cidades muito bem contempladas, fica muito bem qualificado. O caso Cascavel é hoje como a terceira melhor cidade para se morar. Se houve há poucos dias Capitão ganhando o prêmio da melhor merenda do país. Se houve até 10 mil habitantes, 4 pontos disputa o primeiro lugar dentro do país de qualidade de vida. Tudo isso vai dar resultado no nosso amanhã. Esse trabalho feito hoje por nós, prefeitos, pelo Oeste do Paraná, pelos empresários, pelo apoio que a gente recebe nos nossos mandatos, vai resultar no amanhã, e eu acredito que esses números, mesmo que a nossa população crescendo, ele vai diminuir e essas pessoas vão assumindo essa responsabilidade assim que possível de estar entrando no mercado de trabalho. Então trabalhamos para que ele ainda diminui, mas não é um número que nos assuste por essa independência. Eu digo que na MOP, uma das nossas bandeiras, nossos prefeitos aqui agora vão viver um período eleitoral, é de sermos um pouco mais bairrista, para que a gente tenha mais representatividade política junto ao governo de estado, junto ao governo federal, porque às vezes me parece que é ver em Oeste do Paraná como independência financeira, que a gente não tenha muita carência dos programas a nível de investimento, a nível nacional e estadual. Claro que somos muito bem atendidos pelos governos, mas só para lembrar disso. Então, Oeste do Paraná, é tudo que essas pesquisas dizem, é verdade, a gente vive isso a todo momento. Eu hoje fazia um comparativo de investimento dentro do meu orçamento, estou gastando 21%, quase 22% na saúde e 29%, quase 30% na educação. São 50% do orçamento nas duas prioridades minhas. E nos meus municípios vizinhos não é diferente. E mesmo assim está se sobrando investimento para incentivo à indústria. São várias empresas instalando em Cascavel e toda a região, em Santa Teresa, são várias empresas se instalando, gerando a cada dia mais emprego. Então, nós temos números suficientemente bons para se comemorar no Oeste do Paraná e, por que não, em todo o Paraná, que é o estado que mais cresceu durante a pandemia com a geração de emprego, com a qualidade de vida das pessoas.
E falando dos municípios, essas medidas do governo federal para auxiliar as pessoas, alguns setores, algumas classes, tem impactado muito na arrecadação, por exemplo, no ICMS?
Isso tem nos judiado, né? A gente, ainda bem que a gente tem, na verdade, sabe, uma programação, aí um planejamento para se passar o ano dentro de todos os municípios, porque vem a nos prejudicar bastante. Eu vou citar um exemplo aqui, de um programa que a gente tem, exemplo aí o SAMU. O SAMU é muito importante, faz muita diferença em todos os municípios. Quando foi criado esse programa há mais de 20 anos, o governo federal é responsável por 50%, o governo do estado 25% e o município 25%. Hoje, a gente chega aí no patamar de mais ou menos, me fala a memória, 11%, que o governo federal dos 50% dele de repasso só passa 11%. O estado continua com seu 25% e esse restante, que seja 64%, está a cargo do município essa responsabilidade. Então, desses programas sociais criados, vamos dizer lá, a Família Acolhedora, Santa Teresa do Oeste é referência, nesse programa de Família Acolhedora, quando ele foi criado, o governo federal mandava lá junto do estado R$3.000 para o município. Hoje a gente chega a ter aí até 18, tem mês com 18 crianças sendo acolhidas pelas famílias. Cada criança dessa tem um custo de um salário mínimo, mais psicólogo, mais assistência social, mais cesta básica, que a despesa vai muito aquém daquilo. E aí vem algumas medidas do governo que fez agora com os municípios que nos judiaram um pouquinho, sim. Exemplo se é aí do ICMS do combustível. Então, para mim, que tem um orçamento de 55 milhões, você perder 4 milhões...
O impacto
acaba
milhões.
Sendo grande. Então, só para o Paraná, o governo do estado do Paraná perde em torno aí de 5 bilhões e meio, quase. E os municípios do Paraná vão perder 1 bilhão e 400, quase 1 bilhão e meio de recursos. Que isso estava dentro de um planejamento nosso. Uhum. Muito bom saber que o nosso consumidor está... tendo um preço melhor no combustível, isso é ótimo, mas saber que a Petrobras é nossa e que daria para fazer uma política diferente e a gente é autossuficiente em combustível, então talvez foi uma medida que nos pegou de surpresa e judiou bastante os municípios.
O governo federal fala em compensação, vocês esperam compensação?
Eu particularmente, sabe, não acredito muito, por isso que eu comparei, né, a questão do SAMU, Família Acolhedora, algumas coisas que a gente tem perdido recurso, para você ter uma ideia. Vamos falar isso de uma consulta SUS, né, que era pago R$10 há 20 anos atrás, hoje sabe, ainda continua sendo o mesmo. Uhum. E isso tudo respinga nos municípios, que são onde que as coisas realmente acontecem. Eu tive com mais os presidentes das associações agora em Genebra há poucos dias. Foi a primeira vez na vida que a ONU recebeu uma comissão de prefeitos. E fomos muito bem recebidos lá, porque a ONU agora entendeu trabalhar muito com projetos sociais, acolhimento, essas coisas assim, de meio ambiente. Todo mundo sabe o trabalho da ONU, a preocupação aí com o meio ambiente. E que a gente encontra, vamos dizer lá, encontramos o governador, encontramos de preferência o presidente da República para tirarmos uma foto. Uhum. Aí você encontra o prefeito para quê? Você quer água, você quer comida, você quer habitação, você quer emprego, é onde que as coisas realmente acontecem. E o governo entendeu isso, que desses programas sociais que acabam acontecendo no município, que é o caso nosso da família acolhedora, hoje na MOP a gente criou com os demais prefeitos aí a primeira casa abrigo para as mulheres que sofrem maus tratos, para estar acolhendo elas, né, que em breve a gente pretende estar aí, sabe, construindo essa casa, vem de encontro com os programas da ONU. E a gente assinou lá um termo com a UNITAR, que a partir de agora eles vão atender mais prefeitos, porque é realmente onde que as coisas acontecem.
E então, falaram bem do Brasil lá?
Do Paraná.
Falaram bem do Paraná.
É, eles têm assim, sabe, uma impressão muito boa sobre o estado do Paraná, é tratado com diferença, parece que é um país dentro de um outro país. Então, no contexto geral, tem algumas declarações, nosso governo aí, isso é majoritário, que não cai bem nesses governos lá de primeiro mundo. Mas o Paraná é tratado com uma diferença muito grande, o Oeste do Paraná é muito bem visto lá em toda a Europa.
Nós temos mais um minutinho, Cabelo, até para encerrar, gostaria que o senhor falasse também, a gente está falando de uma série de situações, e principalmente falando sobre geração de empregos, a situação que vivem hoje os municípios. Vivemos um período de pandemia muito crítico, com muitas dificuldades, desemprego, depois a retomada muito forte, não é? O próprio turismo sofreu bastante, os eventos que foram suspensos, as atividades foram alteradas para que elas pudessem continuar. Algumas pessoas se perderam pelo caminho, estão tentando retomar agora, mas inflação alta, mas por outro lado, a economia vai bem, de certa forma, guardadas as devidas proporções. Fechamos o ano de 2021 com 4,5% de crescimento do PIB no Brasil. O PIB, esse ano de 2022, os especialistas já falam em crescimento de 2%. No final do ano passado, falava-se que nós teríamos um período de estagnação, poderia ter até o PIB negativo em 2022, já não se fala mais sobre isso, nós estamos aí com uma projeção de 2,5% do crescimento do PIB. Em linhas gerais, o Brasil está no caminho certo?
Eu acredito que dê para aproveitar muito mais o nosso potencial. Nos momentos difíceis, que nós falávamos de pandemia, no caso aí de eventos, essas pessoas se reinventaram. Eu encontrei muitos amigos meus que viviam da noite, da música, trabalhando em outros... em qualquer outro tipo de trabalho. As pessoas, sabe, nossa, aqui principalmente do Sul, são muito criativas e se viraram durante esse período. Claro que agora, voltando isso, o turismo principalmente é um dinheiro, sabe, que entra muito limpo. Ele é muito bem-vindo ao nosso país. Então eu te digo que o governo poderia fazer um pouquinho mais, de vender uma imagem um pouquinho melhor nossa, das coisas boas, da gente não ser visto lá por atrocidades. Do presidente, principalmente, não se envolver, sabe, em algumas coisas aí, sabe, que não condiz com nós, e de tentar vender essa imagem para o mundo lá fora, para que eles venham para o Brasil realmente, que tragam aquele dinheiro bom para o turismo, que esse PIB, que tudo vai melhorar aqui. Todo esse dinheiro é injetado e ficado aqui, e não de ver as nossas pessoas, aqui tem muita coisa boa para se conhecer, para se fazer no nosso Brasil, de levar esse dinheiro nosso para fora, para a Europa, para os Estados Unidos e assim por diante. Porque é impossível, Zé Roberto, nós conhecermos, sabe, 10% do nosso Brasil viajando em todas as nossas férias. E tem muita coisa boa para se fazer aqui. Então, ele dá para melhorar muito, porque o Oeste do Paraná, o Paraná, contribui realmente com a sua parte. Nós somos orgulho para todo o Brasil. E dá para melhorar muito os nossos outros estados aqui, que também estão contribuindo, fazendo a sua parte, e mesmo aqueles estados com mais dificuldade, que seria o nosso Nordeste. Se a gente investir mais com essa imagem boa de segurança e que as pessoas venham aqui e se sintam realmente bem seguras, mais pessoas virão para o Brasil. Isso é o que o governo pode fazer para melhorar.
Cabelo, muito obrigado pela entrevista.
Zé, obrigado mesmo, obrigado aos meus amigos prefeitos aí, que falo em nome de todos vocês aí, espero que esteja ao contento de todos. As minhas palavras, sabe, são de vocês também. Muito obrigado.
Hélio Marciniak, o Cabelo, mais conhecido como Cabelo, conversou conosco. Ele que é presidente da MOP, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, e prefeito de Santa Teresa do Oeste. E hoje, com o tema, nessa série de entrevistas, falamos sobre o pleno emprego, o Oeste alcançando pleno emprego, e aproveitamos para falar também sobre outros assuntos. Agora, 11h28.